Raquel Tavares, meu amor de longe, Luís Marques Mendes está na manhã da Renascença, na rádio, na televisão é habitual, na rádio não é assim tantas vezes?
Não, na rádio não. Já tive algumas entrevistas no passado, já tive até um convite para fazer comentário político aqui na Renascença há uns anos atrás, depois Sim. não se concretizou, mas enfim, mas gosto imenso de rádio.
E um dia, quem sabe?
Sim, quem sabe? Então por que não? Por que não? Comentar em rádio também é interessante.
É muito interessante. Luís Marques Mendes vai falar comigo e com o Ricardo Conceição. A Caixa, os últimos episódios, será com certeza um dos assuntos. Agora, digo-lhe que vamos ter um dia com um ligeiro aumento da temperatura. Temos, por exemplo, Setúbal à espera de 18 graus, Leiria, Aveiro e Santarém à espera de 17, 12 para Viseu, 9 para a Guarda, vai ser a cidade com a temperatura máxima mais baixa. E no trânsito, Paulo Soares.
Mantém-se as complicações na A5, com acidente em Linda Velha na direita, fila desde Porto Salvo, 35 minutos de espera, novas paragens da Cruz das Oliveiras para as Amoreiras. A Marginal tem lentidão de Carcavelos ao Alta Boa Viagem, 40 minutos, e C19 com fila de Terceira a Pinamanique, segunda circular com demora de Benfica ao Campo Grande e do final da A1 ao Campo Grande. Nos acessos norte, Caril congestionada nos dois sentidos, a partir do Grilo, e C2 com fila na Bobadela e eixo norte-sul lento desde a Ameixoeira. Na A2, fila para a 25 de Abril, na Baixa de Corroios, meia hora. No Porto, demora nos dois sentidos, na VCI, desde antes da Ponte do Freixo ao Nó de Francos, no inverso de Santo Ovídio, na 1 a Francos, aqui 40 minutos. Filas também em todos os acessos à VCI, bem como na Via Panorâmica para o Campo Alegres e na Ponte do Infante, em direção ao Porto. Para a troca de informações, 850-5010.
O trânsito com Cálcio Forte 3 em 1, o suplemento que fortalece os seus ossos da Farmanat. E esta manhã recebemos Marques Mendes, comentador, político, antigo líder do PSD, um notívago por excelência, que esta manhã acordou um pouco mais cedo.
Exatamente.
Eu tenho que lhe dar os parabéns também pelo seu sentido de humor, porque recebemos há pouco o Nilton, recebemos o Nilton a comentar o Orçamento de Estado,
Sim.
e eu ouvi-o a falar com o Renato Duarte e depois ouvi o Nilton Sim. e pensei, não há diferença, foram os dois engraçadíssimos.
Mas sabe, que eu gosto imenso do Nilton.
Sim,
eu gosto
também.
Imenso dele, eu acho que é um belo humorista, para além de ser uma ótima pessoa. E não, eu gosto de vez em quando, até gosto sobretudo de brincar comigo mesmo, brincar com a minha estatura.
Sim. Está
a ver? Toda a gente acha piada, não sei quanto, ele é baixinho e tal. Eu acho, por exemplo, que sou ajeitadinho, que é uma coisa um bocadinho diferente.
Mas de onde é que vem o seu sentido de humor?
É da boa disposição, sabe? Eu gosto de andar sempre bem disposto. Eu não gosto muito de andar mal disposto, com angústias. Eu ando sempre, de modo geral, de bem com a vida.
Uhum.
Todos temos problemas na vida, mas. Há duas formas de os viver. Uma é olhar mais para o lado pessimista, outra para o lado mais otimista. Eu prefiro sempre olhar para o lado mais da confiança, do otimismo. E, portanto, boa disposição, não é? Como é que se diz o ditado, não é? Tristezas não pagam
não
dívidas.
Não pagam dívidas, então, é verdade, é verdade. Não, não.
Nem impostos, veja bem, altos como eles estão.
Ricardo Conceição.
Já que falamos de dívidas, de otimismo...
Como é que, acho que é a tua deixa.
Como é que fica, depois de há 5 semanas ter expulsado este caso da Caixa Geral de Depósitos...
Sim.
Que análise faz a todo este caso?
Uma coisa lamentável. Tudo isto é profundamente lamentável. Há bocadinho o Pedro Santos Reis dizia aqui, e com toda a razão, a Caixa está praticamente há um ano parada, sem gestão. E estas 5 semanas foram perfeitamente deploráveis. É daquelas coisas em que acho que ninguém tem razão. Quer dizer, o governo não tem razão porque criou a expectativa a António Domingues que ele e os seus pais não iam ter que apresentar declarações de rendimento e de património. Portanto, criou uma expectativa. Não o devia ter feito. Porque a lei deve ser igual para todos. Mas depois António Domingues também passa a ter culpa. Porquê? A partir do momento em que a polémica veio a público, em que toda a gente se demarcou disto, o que ele devia ter feito logo ao fim de 4 semanas era dizer, ok, pronto, muito bem. Então prometeram, não cumpriram, então vão-me embora. Era uma posição. Ou então dizia, apesar de me terem prometido e não terem cumprido, eu, atendendo a que a Caixa é muito importante, eu fico. Quer dizer, ele andou a empatar jogo na linguagem
desportiva. A sua opinião foi empurrado pela decisão da última semana no Parlamento.
Foi o que ele invocou. Eu já ontem disse. O que ele invocou, isso é factual, é que se sentia, digamos assim, ofendido, maltratado com a lei aprovada na quinta-feira e depois reafirmada na sexta no Parlamento. O Pedro Santos Guerreiro aqui há bocadinho dizia que lhe parece essa explicação uma certa desculpa. E eu concordo. Eu acho que é muito mais pretexto que argumento. Ou seja, o que acho é que aquilo foi uma espécie de gota d'água. Já havia um grande mal-estar. Um grande mal-estar entre António Domingues e o governo. Isso percebe-se por vários episódios, uns públicos e outros menos públicos. E acho que esta última lei foi um pouco a gota d'água e aquilo que ela encontrou aqui um bom pretexto para quebrar uma situação insustentável.
E no governo, acha que também alguém devia sair? Ricardo Mourinho Félix, por exemplo?
Quer dizer, eu não, quer dizer, se devia ou não devia, é uma questão que podemos discutir. Acho que há uma coisa que é verdade. O secretário de Estado, Mourinho Félix, fica numa situação também, ela própria, insustentável. Porque foi este secretário de Estado que conduziu as negociações, porque foi este secretário de Estado que criou as expectativas, porque foi este secretário de Estado que fez as promessas. Evidentemente que ele deve ter tido cobertura superior. Eu já estive no governo muitas vezes, o secretário de Estado não toma sozinho decisões destas.
Mário Centeno sabia.
Ah, com certeza, isso é o óbvio. Agora, o secretário de Estado, de facto, fica numa situação muito fraca. Quer dizer, eu acho que ele vai ficar no governo, porque nos governos é assim. No primeiro momento nunca se mudam as pessoas. Não, esqueça. Portanto, no primeiro momento não vai acontecer nada. Mas ele vai ficar numa situação muito frágil e numa próxima remodelação, ok, sai pela porta pequena. Sobretudo por isto, sabe? O mais grave de tudo, este processo, sabe o que é que eu acho que foi? Foi o seguinte. É que eles fizeram tudo para esconder isto. Se há 5 semanas eu não tenho descoberto e denunciado isto, provavelmente isto passava. Porque, ou seja, este acordo foi feito na perspectiva de como ninguém vai descobrir.
Então deixa-me pegar nessa deixa. O PSD anda desatento, não anda suficientemente atento à atualidade?
Sim. Sim, olha, a sua pergunta é completamente pertinente. Quer dizer, toda a oposição, neste caso PSD e CDS, para não dizer todos os partidos, andaram desatentos. Porquê? Tudo isto se descobria, se tivessem lido com atenção, o decreto-lei que o governo fez publicar no dia 28 de julho, que de resto, curiosamente, foi publicado ali em véspera de férias, que é normalmente quando não se liga ao Diário da República. Tudo isto foi pensado para não ser descoberto. E, portanto, se eu descobri, muito maior a obrigação tinham os partidos, a começar pelo PSD e pelo CDS. Ai, eu acho que andam profundamente distraídos. Eu acho que a oposição não faz minimamente o papel que devia fazer.
O PSD anda desaparecido.
Desaparecido não diria, mas não anda com a imaginação e o talento que podia e devia ter.
Isso é culpa da liderança?
Oh, é culpa da... Claro, em primeiro lugar, evidentemente, da liderança. E depois é um bocadinho a responsabilidade de todo o partido.
Passos Coelho fica até às autárquicas, em sua opinião.
Essa parte, não sei, não faço a menor ideia, não tenho essa capacidade de adivinhar. Uma coisa eu sei, só há eleições dentro do partido e o Congresso em 2018, é o normal. Já vimos aí Rui Rio a dizer que era... Poderia ser...
E avança ou não avança?
Sei lá se avança, não sei o que lhe pode dar.
E acha que ele deve avançar ou não?
Eu só faço análise, meu querido amigo. Eu não represento ninguém. Não estou na vida política ativa. Não vou estar, não quero estar. Agora, analiso, sem prejuízo, que evidentemente não gosto de enganar ninguém. Sou militante do PSD e sou com imensa honra. Mesmo quando as coisas correm menos bem...
E sente-se confortável com o atual estado do partido?
Ouça, como militante gostaria que as coisas corressem melhor, que a oposição fosse mais eficaz, embora eu saiba que não é fácil fazer a oposição, mas acho que vão ter que fazer um esforço, mais dia menos dia, para mudar um bocadinho, sobretudo a linguagem, o tom, a atitude, ou seja, eu acho que o PSD tem que ultrapassar aquela fase que ainda não conseguiu ultrapassar, que é de deixar de estar zangado.
Ainda não se curou desta situação.
Sabe que eu, ainda por cima, eu que acabei de dizer aqui à Carla, que sou um otimista, confiante, de bem com a vida. Recomendo também aos dirigentes do meu partido que não andem zangados.
Mas Passos Coelho não é propriamente um otimista, não é?
Não, não sei, mas quer dizer, eu sou amigo dele e acho que ele é uma pessoa bem formada. E compreendo bem, ganhou as eleições, tinha a expectativa de ir para o poder, tudo isso é legítimo e é humano, e se estivéssemos no lugar dele, provavelmente também estávamos um bocadinho magoados. Mas há um tempo para tudo, isto é como uma pessoa que morre, há um tempo para tudo, para fazer o luto, depois temos que dar a volta.
Então deixa-me pegar nessa frase também,
há um
tempo
para
tudo.
Tudo. Isto é um verdadeiro inquérito, não é uma entrevista.
Se Marcelo Rebelo de Sousa não se candidatar a um segundo mandato, avança?
É uma pena. Não, se ele não se candidatar a um segundo mandato, é uma pena, porque eu acho que ele está a fazer uma espetacular...
E o Luís Marques Mendes não avança, se ele não se candidatar.
Não, isso nem penso. Nem penso nisso. A minha vida política durou bastante tempo. Fiz 22 anos de vida política nacional consecutiva.
Anos,
comecei muito cedo, comecei aos 28 e terminei aos 50. Mas fiz praticamente tudo o que quis fazer.
E Belém está fora,
portanto,
do horizonte.
Está fora do horizonte qualquer cargo de natureza política. Gosto de dar opiniões. Evidentemente gosto de exercer este meu direito de cidadania, gosto de ter palpites sobre as matérias, uns melhores, outros piores, isso é como tudo na vida, mas não quero cargos de maneira nenhuma, estou bem assim, estou lindamente assim, tudo bem com a vida, vocês olharem para mim, eu estou bem disposto e estou tranquilo, certo? Tranquilidade, como diria o Paulo Bento.
Apesar da hora,
porque eu sou um notívago. Sou notívago neste sentido, toda a vida gostei de estudar à noite. Estudei muito à noite porque eu fui estudante trabalhador e, portanto, aproveitava a noite para estudar. Gostei sempre de trabalhar à noite. Continuo a adorar trabalhar à noite. E custa-me tanto deitar tarde, custa-me tanto deitar cedo como levantar cedo, mas não se nota. Depois de levantar,
está muito bem.
Foi você que me obrigou, a esta madrugada, mas eu
gosto. Mas foi um prazer tê-lo aqui.
Também não me levanto à tarde, evidentemente. Portanto,
sim, não estou a ver.
Pessoas pensarem que não, eu tenho que trabalhar. Porque a minha vida não é fazer comentário. Comentário é um hobby.
Mas olha, faz muito bem para o hobby. Nota-se a paixão que tem.
Muito obrigado.
Luís Marques Mendes, na Manhã da Renascença. Faltam 5 minutos para as 9.
Quantas dietas já fez? E não digo que não tenha perdido peso, mas se tivessem resultado, só tinha feito uma. Chegava ao peso que queria e ficava por aí, certo? Mas quantas dietas já fez?
É verdade. Após muitos anos a lutar contra o excesso de peso e as dores articulares, consegui finalmente arranjar.